perigos, infortúnios, necessidades, dores e padecimentos. Isto é o que, a mais ou a menos, aguarda com certeza todo homem que vem ao mundo. Cabe a ti, portanto, ó filho da calamidade, fortalecer desde cedo tua mente com coragem e paciência, para que possas suportar com a devida resolução a parte dos males humanos que te espera. Assim como o camelo suporta o labor, a canícula, a fome e a sede pelos desertos de areia e não sucumbe, assim a fortaleza do homem o sustenta através de todos os perigos. O espírito nobre desdenha as adversidades da fortuna. Sua grandeza de alma está em não desfalecer. Ele não deixa que sua felicidade dependa dos sorrisos da sorte, e por isto não desanima quando ela lhe franze o senho. Como a rocha na praia, ele se mantém firme, e a arrebentação das ondas não o perturba. Ele ergue a cabeça como uma torre sobre a colina, e as flechas da fortuna caem a seus pés. No momento do perigo, a coragem de seu coração o sustenta, e a firmeza de sua mente o mantém incólume. Ele enfrenta os males da vida como um homem que vai para uma batalha e retorna com a vitória nas mãos. Diante da pressão das desgraças, sua calma alivia seu peso e sua constância a sobrepuja. Mas o espírito pusilânime do homem timorato o atraiçoa, entregando-o à vergonha. Encolhendo-se diante da pobreza, curva-se até a mesquinhez. E ao suportar docilmente os insultos, abre caminho à injúria. Assim como os juncos que são sacudidos pela brisa, a sombra do mal o faz tremer. Em horas de perigo, ele fica embaraçado e confuso. Em dias de infortúnio, cai. E sua alma é arrebatada pelo desespero. Contentamento. Não esqueças, ó homem, que tua presente estadia na terra foi decretada pela sabedoria do Eterno, que conhece teu coração, vê a futilidade de todos os teus desejos e muitas vezes, por misericórdia, nega tuas súplicas. Contudo, para os desejos razoáveis, para todos os esforços honestos, sua benevolência estabeleceu uma probabilidade de sucesso na natureza das coisas. Na inquietude que sentes, nos infortúnios que deploras, busca a raiz de onde brotam tua própria insensatez, teu próprio orgulho, tua própria fantasia desvairada. Não murmures, portanto, contra o que Deus dispõe, mas corrige, isto sim, teu próprio coração. Nem digas para ti mesmo: ah, se eu tivesse riqueza ou poder ou lazer, seria feliz. Porque deves saber que todas estas coisas levam a seu possuidor suas inconveniências peculiares. O homem pobre não enxerga os aborrecimentos e ansiedades dos ricos, não sente as dificuldades e perplexidades do poder nem conhece o fastio do ócio. Por isto, lamenta sua própria sorte. Não invejes a aparência de felicidade de qualquer homem, pois não conheces suas mágoas secretas. Estar satisfeito com pouco, eis a grande sabedoria. Aquele que aumenta suas riquezas, aumenta seus cuidados. Mas a mente satisfeita é um tesouro oculto que não é atingido pelas calamidades. No entanto, se não consentes que as seduções da fortuna te roubem a justiça, a temperança, a caridade e a modéstia, nem as riquezas te farão infeliz. Disto podes aprender que a taça da felicidade, pura e sem misturas, não é de modo algum uma bebida destinada ao homem mortal. O bem é o caminho que Deus lhe ordenou que percorresse, com a felicidade como prêmio, ao qual ninguém pode chegar antes de terminar seu percurso para receber sua coroa nas mansões da eternidade. Da temperança. A aproximação maior que podes ter da felicidade é gozar o dom celestial da compreensão e da saúde. Se possuis estas bênçãos e desejas preservá-las até a velhice, evita as seduções da volúpia e foge de suas tentações. Quando a volúpia expõe seus manjares sobre a mesa, quando seu vinho cintila na taça, quando ela sorri para ti e te persuade a seres alegre e feliz, esta é a hora do perigo. Que tua razão esteja firme e vigilante. Porque se escutas as palavras da adversária, és enganado e traído. A alegria que ela te promete se transforma em loucura, e seus prazeres levam a enfermidades e à morte. Lança os olhos sobre sua mesa. Examina seus convivas e observa os que foram seduzidos por seus sorrisos e ouviram suas tentações. Não estão empobrecidos? Não estão enfermiços? Não estão sem ânimo? Suas breves horas de jocosidade e excessos são seguidas de tediosos dias de dor e desencanto. A volúpia corrompeu e estragou seus apetites, e eles agora não podem gozar de seus mais encantadores atrativos. Seus partidários converteram-se em suas vítimas. São estas as consequências justas e naturais que Deus ordenou na constituição das coisas como punição para aqueles que abusam de seus dons. Mas quem é aquela que com graciosos passos e com atitude airosa caminha pela planície? A rosa pôs seu rubor em sua face. A doçura da manhã está em seu hálito. A alegria temperada de inocência e modéstia brilha em seus olhos. E ela canta o júbilo de seu coração enquanto caminha. Seu nome é Saúde. Ela é filha da disciplina que a gerou na temperança, cujos filhos habitam nas montanhas que se estendem pelas regiões setentrionais de Sant'Anhou. Eles são bravos, ativos e vivazes. Compartilham de todas as belezas e virtudes de sua irmã. O vigor circula por seus nervos. A fortaleza está em seus ossos. O trabalho é o seu prazer durante todo o dia. As atividades de seu pai excitam seus apetites. E os repastos de sua mãe os retemperam. O combate às paixões é seu deleite. Dominar hábitos nocivos é sua glória. Seus prazeres são moderados e, por isto, duradouros. Seu repouso é breve, porém profundo e sem perturbações. Seu sangue é puro, sua mente serena. E o médico não conhece o caminho de sua casa. Mas a segurança não habita com os filhos do homem, nem se pode encontrar segurança dentro de seus portais. Observa como eles são expostos a novos perigos do exterior, enquanto um traidor interno procura entregá-los. Sua saúde, força, beleza e atividade despertaram desejo no seio do amor lascivo. A paixão libidinosa posta-se em sua alcova, corteja os seus olhares e espalha suas tentações. Seus membros são macios e delicados. Sua roupagem é solta e convidativa. A devassidão fala por seus olhos e em seu seio aconchega-se a tentação. Ela lhes acena com as mãos, procura seduzi-los com sua aparência. E pela suavidade de sua língua, empenha-se em iludi-los. Ah, foge de suas seduções. Fecha os ouvidos às suas palavras de encantamento. Se acatares a languidez de seu olhar, se ouvires a suavidade de sua voz, se ela te enredar em seus braços, há de te prender com suas correntes para sempre. A ela se seguirão a vergonha, a doença, a penúria, a preocupação e o arrependimento. Debilitada pelos folguedos, mimada pela luxúria, esgotada pela preguiça, a fortaleza abandonará teus membros e a saúde deixará teu corpo. Teus dias serão poucos e sem glória. Teus sofrimentos serão muitos e não encontrarão compaixão. Das paixões. Da esperança e do temor. As promessas da esperança são mais doces que a rosa em botão e muito mais sedutoras em sua expectativa. Mas as ameaças do medo são uma cruz sobre a qual é sacrificada a rosa. Entretanto, não deixes que a esperança te enfeitice, nem o medo te impeça de fazer o que é correto. Assim, estarás preparado para enfrentar todos os acontecimentos com a mente equilibrada. Os terrores, inclusive da morte, não trazem proveito. Aquele que não comete o mal, nada tem a temer. Em todos os teus empreendimentos, permite que uma certeza razoável anime teus esforços. Se desesperares do sucesso, não triunfarás. Não aterrorizes tua alma com vãos temores, nem deixes que teu coração sucumba por causa dos fantasmas da imaginação. Do medo provém a desgraça. Aquele que tem esperança ajuda a si mesmo. Assim como o avestruz enterra a cabeça quando perseguido, mas esquece o corpo, assim os temores do covarde o expõem ao perigo. Se acreditas que uma coisa é impossível, teu desânimo assim a faz. Mas aquele que persevera predomina sobre todas as dificuldades. A esperança vã agrada o coração do insensato, mas aquele que é sábio não a persegue. Em todos os teus desejos, permite que a razão te acompanhe e não fixe tuas esperanças além dos limites da probabilidade. Desta forma, o triunfo acompanhará tua empresa, teu coração não será humilhado pelas decepções. Da alegria e da tristeza. Não deixes que teu contentamento seja extravagante a ponto de embriagar tua mente, nem que tua tristeza seja pesada a ponto de deprimir teu coração. Este mundo não comporta um bem tão arrebatador, nem inflige um mal tão grave que possa te levar demasiado acima ou te fazer afundar demasiado abaixo do equilíbrio da moderação. Olha, ali adiante encontra-se a casa da alegria. Ela está pintada por fora e parece divertida. Podes perceber isto pelo contínuo ruído de risos e exultação que dela se faz ouvir. Sua proprietária está à porta e chama em voz alta todos os transeuntes. Ela canta e clama e ri sem cessar. Ela os convida a entrar e provar os prazeres da vida, dizendo-lhes que em nenhum outro lugar senão ali podem eles ser encontrados. Mas não cruzes sua porta sem cuidado. Não te associes com os que frequentam essa casa indevida e imoralmente. Eles chamam a si mesmos filhos da alegria, riem e parecem cheios de prazer, mas a loucura e a insensatez marcam todos os seus atos. Estão de mãos dadas com a iniquidade e seus passos conduzem ao mal. Os perigos os cercam e o poço da destruição se escancara sob seus pés. Olhe agora para o outro lado e contempla naquele vale ensombrecido pelas árvores, oculto dos olhos humanos, a casa da tristeza. Seu seio se agita com suspiros, sua boca está cheia de lamentações. Ela se deleita com o tema da miséria humana. Observa os incidentes comuns da vida e chora. A fraqueza e maldade do homem é o tema de sua fala. Para ela, toda a natureza está cheia do mal. Cada objeto que contempla está tingido pelo desalento de sua própria mente. E a voz do queixume entristece sua morada dia e noite. Não te aproximes de sua cela. Seu hálito é contagioso. Ela destruirá os frutos e fará murchar as flores que adoçam e adornam o jardim da vida. Ao evitares a casa da alegria, não deixes que teus pés te traiam e te levem às cercanias desta outra mansão funesta. Mas segue com cuidado o caminho do meio, que te levará por uma subida suave à pérgola da tranquilidade. Com esta vive a paz. Com ela habitam a segurança e o contentamento. Ela é alegre, mas não é desregrada. é séria, porém não é sisuda. Vê as alegrias e tristezas da vida com olhar firme e equilibrado. De seu lugar, como de uma elevação, verás a insensatez e o infortúnio daqueles que, levados pela devassidão de seu coração, adotaram a morada dos companheiros do gozo e da licenciosa alegria. Ou dos que, contagiados pelo desânimo e pela melancolia, passam os dias lamentando as desgraças e aflições da vida humana. Deves olhar para eles de modo compreensivo, e o erro de sua trilha evitará que teus pés percam a direção. Assim como a ventania arranca árvores em sua fúria e deforma a face da natureza, assim como o terremoto destrói cidades inteiras com suas convulsões, assim a cólera de um homem enfurecido causa danos ao seu redor. O perigo e a destruição estão em suas mãos. Mas reflete, sem esqueceres tua própria fraqueza. Assim perdoarás as falhas alheias. Não te entregues à paixão da cólera. Isto é como afiares a espada para ferir teu próprio peito ou para matar teu amigo. Se suportares provocações leves, isto te será creditado como sabedoria. Se as apagares de tua mente, teu coração não te reprovará. Não vês que o homem colérico perde a compreensão? Enquanto estiveres ainda em teu juízo, deixa que a fúria de outro te sirva de lição. Nada faças quando estiveres exaltado. Por que te lançarias ao mar na violência de uma tempestade? Se é difícil controlar tua ira, sábio será evitá-la. Foge, portanto, de todas as ocasiões de sentir cólera ou guarda-te contra elas, sempre que ocorrerem. O tolo é provocado por palavras insolentes, mas o homem sábio delas ri com desprezo. Não abrigues a vingança em teu peito. Ela atormentará teu coração e desbotará tuas melhores tendências. Esteja sempre mais pronto a perdoar que a retribuir uma ofensa. Aquele que fica à espreita de uma oportunidade de vingança, espreita a si mesmo e atrai o mal sobre sua própria cabeça. A resposta suave para um homem irado abate seu ardor, como a água lançada sobre o fogo. De inimigo, ele passará a ser teu amigo. Reflete sobre quão poucas coisas merecem tua cólera e ficarás assombrado de que se entregue à cólera quem não seja louco. A cólera começa sempre com uma insensatez ou fraqueza. Mas lembra bem e guarda esta certeza. A cólera raramente acaba sem arrependimento. A vergonha persegue os passos da insensatez. Atrás da cólera está sempre o remorso.